Fato em Foco.
Vanessa Oliveira.
Hoje comemora-se a independência do Brasil, proclamada por Dom Pedro I em 1822. Talvez não exatamente como mostra o famoso quadro de Pedro Américo. Mas nas últimas décadas a data leva estudantes para marchar em desfiles, onde tropas do exército passam pomposas ao som da fanfarra local. Um soldado ou um bom aluno hasteia a bandeira brasileira. Mas o que o desfile militar tem a ver com o dia da independência, se quando Dom Pedro decidiu gritar "Está, independência ou morte", nosso exército ainda nem existia? O professor de ciência política José Paulo Bandeira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica que a relação entre 7 de setembro e exército é bem mais recente que a história das margens do Rio Ipiranga.
Essa história começa com o golpe de Estado militar civil de 1964, mas em 1968 teve um golpe puramente militar. E então os militares passaram a construir um Estado realmente militar. E esse Estado militar saturou o uso dos símbolos nacionais para se legitimar. Enquanto o Estado militar conseguiu manter a economia bem, estava tudo bem. Mas quando ele entrou em crise econômica, a população começou a rejeitar o Estado militar e os símbolos nacionais identificados com o Estado militar.
Para exemplificar essa rejeição ao nacionalismo tupiniquim, o professor Ivo Kozer, também da Universidade Federal do Rio, avança no tempo e vai do movimento das diretas já às jornadas de junho de 2013.
Quando iniciaram-se os movimentos pelo impeachment do presidente Collor, o PT conclamou uma manifestação no qual as pessoas deveriam ir de preto para simbolizar o luto. E a resposta do Collor foi que aqueles que o apoiassem fossem de verde e amarelo. E mais recentemente, nas manifestações de 2013, né, elas foram adotadas por favoráveis à queda de Dilma e saudosos do regime militar.
Mas Kozer conta que nem todo símbolo nacional causava horror a quem discordava dos militares.
Que uma vez eu estava assistindo a um depoimento de um militante dos anos 60. E ele comentou que os estudantes, em certos momentos, eles cantavam o hino da independência. Quer dizer, talvez para o público que não conhece, ele tem um conteúdo referente à liberdade. Já podeis ver pátria livre, ver contente a mãe gentil, né? Já raiou a liberdade, né? Enquanto o hino nacional, especificamente, ele fala mais da grandeza da terra, que ele queria sinalizar que a esquerda, naquele momento, falava em liberdade. E o tema da grandeza da pátria, do solo, da natureza, não era um conteúdo que pudesse ser mobilizado numa luta. E eu acho que ainda hoje, né, o hino nacional, ele é mais usado exatamente pelos grupos, nesse momento, contrários, né, a presidente, ao PT. Porque, queiramos ou não, é uma novidade que um partido de esquerda esteja no poder, né, ou pelo menos de centro-esquerda.
Quem tenta criar uma melhor maneira de lembrar o dia da independência é o grupo O Grito dos Excluídos, que se mobiliza nacionalmente desde 1994 e tem entre os organizadores a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Rosilene Vanceto, da Coordenação Nacional do Grito e da Rede Jubileu Sul Brasil, conta qual o papel do hino nacional e da bandeira nas manifestações do grupo.
Nesses 21 anos do Grito, a bandeira e o hino nacional têm sido muito usados. Justamente por uma palavra que você usou e para nós é extremamente importante: a ressignificação desses símbolos nacionais. Porque a bandeira nacional, o hino nacional, desde a ditadura ou muito antes disso, foram usados também como símbolos de repressão. Nós queremos que esses símbolos façam parte de uma história democrática, de uma história de construção da cidadania, onde as pessoas se sintam inseridas nessa sociedade.
Mas, para ela, a parada militar anda mesmo demodê.
Repensar o 7 de setembro como tem sido utilizado para comemoração realmente se faz necessário, né? Eu acho que a festa da independência, da soberania, ela tem que ser feita com o povo, né? E o povo realmente pouco participa desses momentos das paradas militares, né? É um palanque para políticos e é um resquício da nossa ditadura.
O tema do Grito dos Excluídos desse ano é a vida em primeiro lugar e deve trazer slogans contra mortes causadas pelo Estado, o papel da mídia e o consumo exacerbado.